o que, que é o mínimo que eles pedem. Então eu vou atrás desse mínimo. Mas isso não quer dizer que eu vou parar no mínimo. Eu sei que para evoluir, para eu ter um diferencial, eu tenho que fazer a mais. Então o que, que seria o a mais? É bem isso quando você está montando a sua carreira.
Deveríamos sempre se perguntar se o que estamos fazendo está nos aproximando ou nos distanciando dessas metas e objetivos que a gente que precisa estabelecer.
Se a gente não souber o nosso objetivo de carreira, a empresa que a gente está, ela também não vai saber, mas ela vai te moldar daquele objetivo que ela quer.
Não acho que é tarde para você planejar um recomeço. Planeje essa transição. Se você não teve essa oportunidade até agora e você sente essa necessidade, se dê essa oportunidade.
Estou sem palavras depois dessas duas mensagens finais.
Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Silvana e junto da Jéssica e da Vanessa vamos falar sobre um tema super importante e super atual. A gente vai falar sobre como priorizar a sua carreira. Hoje não temos convidadas, estamos aqui apresentadoras trazendo, né, este tema. Meninas, falem um pouquinho aí quais são as expectativas de vocês em relação a esse assunto que a gente vai conduzir.
Eu adorei o tema, porque é um tema de discussão recorrente, acho que dentro da comunidade, assim como tem muita procura, principalmente, e interesse em conhecer essa área, né? Durante a pandemia, a gente teve um crescimento muito grande da área de tecnologia, o mercado agora está em outro momento, e a área é muito dinâmica. Então, estou bem animada aí para poder dividir um pouquinho, trocar ideia aí com vocês, meninas. Então, estou bem animada para esse episódio de hoje.
Boa, a Vanessa falando aqui, também estou super animada. Acho que esse tema aí de carreira é um tema bem vívido, né? Para todo mundo, tem gente que está começando a sua carreira em produto, ou não só em produto, mas em outros cargos, ou quando você está na parte de senioridade, para onde você vai, etc. Então, acho que vai ser um papo bem interessante, bem desbravador. E que eu espero que no final você consiga ter pelo menos uma luzinha no fim do túnel ali, onde consiga realmente fazer esse planejamento aí de carreira do que você quer. Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em techs e produtos digitais. Eu sou a Vanessa, uma das hosts aqui do podcast, e hoje estou junto com a Silvana, mais conhecida como Sil aqui para os íntimos, e a Jéssica, mais conhecida como Jess, para falar de um tema sensacional, que quando elas me disseram, eu falei, cara, eu quero participar desse episódio também, porque eu tenho muita coisa para falar. Então, meninas, peço que vocês se apresentem aqui para a nossa audiência, falem um pouquinho de vocês, e aí a gente fala sobre o nosso tema, pode ser?
Vamos lá. Bom, Van, obrigada aí pela chamada. Eu sou a Silvana Dias, eu sou também uma das hosts aqui do podcast. Quem sou eu? Eu sou uma profissional que estou há mais de 20 anos no mercado financeiro. Hoje eu contribuo com os meus conhecimentos de agilidade no Banco Itaú. E esse tema aqui vai ser bem importante, não só para quem está no mercado de tecnologia, mas para todas as outras áreas também.
E eu sou a Jéssica. Hoje eu atuo como PM na Dell Tecnologia, mas tenho aí 10 anos na área de tecnologia e 5 anos aí de trilha de PM, passando aí por algumas grandes empresas nacionais. E eu tô bem animada aí para esse episódio, que a gente vai falar basicamente de carreira, né? Então, eu tô também agora querendo ouvir a nossa Vanessa e contar um pouquinho dela.
Boa, eu sou a Vanessa, uma das hosts, trabalho com produto aí não tanto tempo quanto essas maravilhosas, mas há 4 anos. Atualmente sou PM aqui no Itaú, de fraude e segurança. Bora falar sobre o nosso tema de carreira, meninas. E aí, o que é carreira para vocês? E como que a gente define nossas metas e objetivos?
Eu acho que a carreira, ela acaba sendo até uma extensão de quem somos na sociedade, né? É muito comum quando a gente se apresenta, a gente falar quem somos e onde trabalhamos, ou o que fazemos. Então, acho que a carreira tem essa importância na vida das pessoas. E eu acho que, por essa importância, é super valioso que a gente tenha uma percepção e a conscientização de que a carreira é nossa e que a gente que deve priorizá-la e a gente que deve ter a gestão sobre ela. Então, eu acho que já começo com essa provocação, né, sobre o quanto que a carreira é importante e o quanto que está a nosso alcance saber conduzi-la aí da melhor forma, de uma forma mais assertiva.
É, eu acho muito importante, assim, uma coisa que eu pensei de um modo não tão profundo quando a Sil falou, assim, que é a extensão de nós mesmos, mas faz muito sentido. É, algumas pessoas tentam desvincular eu do trabalho, eu do pessoal, mas a gente tá tudo vinculado numa mesma pessoa, né? A gente não consegue se dividir em dois ou em duas. É, e eu acho que para você definir metas, a minha percepção, metas e objetivos, você tem que entender muito do quem é você, do que você quer para sua vida. Eu penso assim, primeiro planeje sua vida pessoal do que você quer e comece a encaixar o profissional, sabe? É, porque é uma extensão, não, se você está muito feliz no profissional, você está deixando pecar ali um pouco do pessoal.
Eu gostei muito do tema desse episódio, justamente porque a gente tem muitos pontos em comuns e também experiências e pontos de vista também divergentes em alguns temas, né? Eu concordo que muito do que é a nossa personalidade acaba sendo moldada pelo trabalho que a gente escolhe, porque a gente passa muito mais tempo no trabalho com essas pessoas do que fora dele. Mas eu tenho uma frase também que eu uso bastante, que é: eu gosto muito do que eu faço, mas eu também gosto muito de outras coisas. Então, essa ideia de o trabalho ser parte de quem você é, eu já pensei muito nisso, já fui muito apaixonada por comprar essa ideia, mas eu confesso que, para mim, hoje, o trabalho é uma parte de mim, uma parte relevante, que me ajuda como pessoa a chegar em locais que são importantes para mim, a ter experiências relevantes, me expõe a novas situações para crescer também, inclusive, como pessoa, mas eu mudei um pouco esse meu conceito ao longo dos anos, né? Então, acho que parte desse objetivo de construir sua meta, eu gosto de pensar nas minhas metas gerais, tanto pessoais quanto profissionais, e eu gostei muito do que você trouxe, Ivan, em relação a fazer esse mix de encaixar essas pecinhas como um Lego. Eu acho que a vida é muito disso, você cede um pouco aqui, foca um pouco ali, né, porque o nosso tempo é limitado, e assim a gente vai fazendo a gestão da nossa vida como um todo.
Uma coisa que você falou, Jess, que é o trabalho é uma parte de mim, né? E os franceses, muito culturalmente, eles têm disso, né? É, tanto é que eles param de trabalhar, se não me engano, a partir de umas 3, 4 horas da tarde. E aí eles dizem, o trabalho é apenas uma parte da minha vida, não é aquela parte muito importante. Mas ela é uma parte da minha vida. E a gente, não sei se é uma questão cultural, mas aqui no Brasil a gente tem muito de esse relacionamento amoroso com o nosso trabalho, né? De, meu Deus, eu preciso engajar, meu Deus, eu preciso dar 150% de mim. E, não, calma. Seja um pouquinho mais racional, não seja tão emotivo, assim. E é isso que a gente tem que definir, né? De, realmente, uma peça de Lego, de entender o que você quer, seus desejos, suas ambições da sua vida. Eu, particularmente, mudei a minha carreira para um objetivo pessoal. Então, eu sei onde eu quero estar, eu sei o que eu preciso fazer, mas não foi por causa do profissional, tipo, meu Deus, carreira, etc. Foi, pessoalmente, eu quero estar naquele local. Para eu estar naquele local, eu preciso profissionalmente fazer isso. Então, na minha visão, foi muito invertido, né? Tem gente que pensa mais primeiro no profissional e depois no pessoal. O meu foi muito do pessoal, porque eu sou uma pessoa emotiva. Então, começo por aí.
Eu acho que somos seres humanos, né? Eu acho que essa forma como a carreira é vista na sociedade, eu acho que ela induziu muito tempo as pessoas a acreditarem que elas são a empresa, né? Então, sem uma empresa, elas não seriam alguém na sociedade. Então, eu acho que aí é um grande risco, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, a importância do nosso trabalho, assim como vocês falaram, meninas. O trabalho representa uma parte muito importante da minha vida, mas ele não determina tudo. Então, por isso que a carreira eu compreendo como algo além de um trabalho. Eu acho que carreira é o que a gente faz quando a gente está procurando um estudo, um conhecimento, porque a carreira ela pode servir para a empresa em que você está atuando, se você estiver dentro de uma empresa, ou para outras áreas da vida, no empreendedorismo também. Então, eu gosto dessa amplitude que falar de carreira representa. Eu acho que é muito mais potente até do que um trabalho. Para mim, eu não vejo carreira como trabalho. Eu vejo carreira como parte de um trabalho. Então, eu gosto muito deste pensamento, procuro colocar isso em prática, porque eu percebo que eu cuidando bem da minha carreira, tanto a empresa que eu estiver trabalhando vai ser beneficiada e eu também. Então, eu acho que é um pouco desse equilíbrio. Eu acho que, de fato, eu acho que a gente compreender que somos mais do que um crachá, que somos mais do que uma empresa, traz uma força muito maior, uma confiança também, por que não, e um conhecimento para onde que a gente vai direcionar. E aí, falando sobre metas e objetivos, eu acho que deveríamos sempre se perguntar se o que estamos fazendo está nos aproximando ou nos distanciando dessas metas e objetivos que a gente que precisa estabelecer e não deixar que estabeleçam para a gente. Então, eu acho que ter meta e objetivo traz também esse senso de, como que eu posso, de protagonismo. Eu acho que quando eu ouço protagonismo, eu penso dessa forma. Puxa, onde que eu quero chegar? Qual o caminho que é interessante que eu percorra para chegar nesse objetivo? E no meio disso, sempre se perguntar, o que eu estou fazendo aqui está me levando para perto desse objetivo ou está me distanciando? Então, eu acho que a gente começa a ter uma gestão muito mais assertiva do que a gente pode oferecer para todo mundo, né? Para a sociedade, enfim.
Faz muito sentido, né? Quando você fala ali de ter esse protagonismo, é porque, assim, se a gente não souber o nosso objetivo de carreira, a empresa que a gente está, ela também não vai saber, mas ela vai te moldar daquele objetivo que ela quer. Não é um problema, não é uma visão, tipo, meu Deus, sou contra empresas. Mas é o básico da vida, né? Se você não sabe, outras pessoas vão escolher para você. E aí, você não pode culpar essas pessoas por uma decisão que você não gostou. Porque foram elas que decidiram de acordo com as experiências dela, do que elas gostam.
E nem então, sempre com a conveniência, né? Com a conveniência delas, né? Desculpa interromper, mas acho que é um pouco disso, né? A escolha vai ser pela conveniência que não vai ser a sua.
Exatamente. Então, e a gente tem uma outra versão, né? Aquela pessoa, como eu, por exemplo, que eu tenho a minha carreira planejada. Então, uma coisa que a Sil falou, que é muito real, de eu tô aqui, eu tô muito feliz nessa empresa, mas ela tá me ajudando a construir o objetivo que eu quero ir. E a gente tem que ser muito real com a gente mesmo, porque às vezes não tá batendo o desafio, não, você não tá conseguindo mais absorver as informações ou o contexto, etc. E a gente precisa ser muito real e dar oportunidade para outros lugares que realmente vai agregar na sua carreira, nos seus steps, na sua organização. Então, e a gente precisa aceitar, porque a gente, como é humano, a gente entende que se eu tô feliz, eu vou ficar aqui. Mas a felicidade, ela é muito singular, assim. Às vezes você tá feliz, às vezes você tá triste e vai indo. E, cara, eu particularmente sou muito racional nesse ponto de eu tenho meu objetivo. Se eu coloquei meu objetivo lá, eu tenho uma razão por que eu quero ir pra lá. Eu sei. Por mais que eu esteja muito feliz aqui, eu sei que lá eu vou ser mais feliz porque eu coloquei o objetivo. Senão eu teria colocado aqui o meu objetivo, sabe? Então, é esse poder de você conseguir também entender, esse emocional de você entender as coisas que estão acontecendo dentro de você e tomar as decisões.
Faz muito sentido, até porque também, pensando no nosso mercado em si, a pandemia mostrou o quanto ele é dinâmico, o quanto em pouco tempo a gente teve uma mudança muito rápida nos últimos 3 anos, né, que falava-se muito de antecipou-se 50 anos em 5, né, tinha muito essa referência durante esse processo de tudo remoto, e agora, no momento que a gente está, vários pontos estão sendo reavaliados, dando alguns passos para trás, revendo esse planejamento que havia sido reorganizado durante a pandemia. E para que a gente consiga ter esse entendimento do que funciona para mim versus o que eu posso conseguir, uma coisa que me ajudou muito nisso foi pesquisar com pessoas que atuam na área. Porque um dos melhores conselhos profissionais que eu recebi foi: prepare-se para o mercado, não prepare-se para uma empresa ou um cargo. Então, já me ajudou muito tanto a não entrar em furadas, quanto ser realista em relação a o que é factível, o que está no meu controle, o que não está no meu controle. Que eu posso até ter lá como desejo ganhar na Mega Sena e jogar na virada do ano para tentar atingir isso. Mas o que a gente pode fazer é aquilo que está dentro do nosso alcance. Então, dentro daquilo que está no nosso alcance, toda profissão vai ter desafios, e dentro dessas que tem no nosso segmento, né, que tem N oportunidades, mesmo falando como PM, tem diversas indústrias, tem diversas especialidades, tem diversos focos diferentes, você pode tanto ir para uma parte mais técnica, quanto para uma área que demanda muito mais design, muito mais search, muito mais discovery. Então você consegue encontrar um leque grande de habilidades necessárias. E com base nisso, aí entra o teu autoconhecimento para saber o que você tem mais interesse, tem mais fit, tem mais vontade de desenvolver, e em cima disso traçar as suas metas, objetivos. Então, acho que esse é um exercício que ele só fica completo quando a gente consegue ter contato com pessoas que já estão nessa área há algum tempo. Por isso que eu acho que a nossa comunidade, nesse sentido, contribui muito. Qualquer pessoa que queira entrar na área de tecnologia, não falando exclusivamente só da atuação como PM, mas em qualquer área de tecnologia.
É isso aí. Eu acho também que as metas e os objetivos, quando eles são traçados depois dessa pesquisa, dessa análise, de você compartilhar com outras pessoas até onde você deseja chegar e você fazer essa revisão do seu autoconhecimento, eu acho que é importante que a gente perceba também que metas e objetivos, eles têm que serem possíveis de serem adaptados. Então, porque senão não faz sentido. Acho que a Jeca falou muito bem sobre a transformação que a gente teve por conta de uma pandemia. Então, acelerou em muitos anos algo que estava muito longe de acontecer. Então, ali, rapidamente, muitas coisas tiveram que ser adaptadas. Então, eu acho que é super importante, quando as pessoas forem estabelecer suas próprias metas, que haja uma revisão constante, uma revisão mesmo, no sentido, ainda está fazendo sentido isso? Como que eu adapto aqui? Então, qualquer plano que eu não consiga adaptá-lo, para mim não é um plano tão assertivo. Então, eu acho que o plano bom é aquele que a gente tenha essa capacidade de ajustar a uma realidade que a gente esteja vivendo, principalmente porque eu percebo como uma evolução. Então, eu pensei que aquele caminho fosse interessante, e pode até ser na maior parte do tempo, mas em determinado grau pode ser que eu mudei de ideia, pode ser que a minha meu momento, né, de vida me mostre que é mais interessante seguir por outro caminho. E acho que eu entro até um pouco aqui numa questão de assumir risco, sabe? Então eu acho que tem riscos bons de serem assumidos. Então, no sentido de, tem que fazer com cautela. Eu acho que a gente falou muito aqui, né? Puxa, se eu não estou numa empresa que está me levando para aquele objetivo que eu tenho que estar disposto também a assumir certos riscos. Isso não quer dizer que você não vá planejar, não quer dizer que você não tenha essa condição de diminuir os impactos que uma mudança pode proporcionar. Mas eu acho que tem riscos que a gente precisa, sim, assumir novamente, tá? Não estou orientando ninguém aqui a tomar atitudes aí impulsivas, não é isso. Mas, assim, assumir riscos, e eu acho que ter um plano, ter essas metas e objetivos que sejam possíveis de serem adaptados. Eu acho que, se eu tenho esses elementos, eu não vou garantir tudo, mas eu acho que eu diminuo bastante as chances de isso se tornar um problema, ao invés de trazer mais progresso, mais evolução, enfim.
Faz muito sentido, né? Tanto o que a Jess e a Sil falou, de a gente, ninguém tá induzindo aqui a você pedir demissão porque você não tá feliz na empresa, tá, pessoal? É mais do... Porque nem toda empresa vai te deixar feliz 100%, tá? Eu não sei se você ainda não descobriu, mas essa é a verdade. Nenhuma empresa te deixa muito feliz. Mas eu, só seguindo de um guia prático, que às vezes quando a gente tá no começo, particularmente quando eu tava no começo, você se sente muito perdido do tipo, o que eu quero realmente, assim? Do porquê? Aonde eu quero chegar e etc. Não foi de um dia pra noite que eu, a Silvana ou a Jéssica falou, já sei o que eu quero, onde eu quero estar, quanto que eu quero ganhar. Não foi, foi... Eu acredito que foi todo, pelo menos pra mim, foi todo um trabalho de um ano e meio. E realmente, eu contei um ano e meio trabalhando, entendendo, conversando com pessoas da área, entrando em contato. Foi um dos motivos de... O meu passo a passo foi entrar na comunidade de mulheres de produto e depois entrar no podcast. Tipo, preciso ter mais contato com outras mulheres, entender um pouquinho mais, conversar com liderança, entender as percepções, conversar de pessoas diversas, de outras empresas. E para mim, foi muito prático de, ok, eu fiz, é um trabalho de um PM. Quando você está fazendo uma feature, você não simplesmente pega uma solução e coloca no ar. Você não faz um trabalho de um discover, de entender as dores, de entender todo e mapear. Então, é você mapear. E para mim, por exemplo, quando eu coloquei pessoalmente que eu tinha um objetivo, eu quero trabalhar com produto global, com produto do exterior, não quero trabalhar mais com produto aqui no Brasil. Eu sei que não vai ser amanhã que eu vou trabalhar com produto no exterior. Preciso entender como que é o mercado de PM lá fora. Como que é um currículo de um PM lá fora? O que precisa? O que as empresas veem? Quais são os produtos que eu quero trabalhar? Qual é o segmento que eu quero trabalhar de gerenciar produtos? O que é o mínimo que eles pedem? Então, eu vou atrás desse mínimo. Mas isso não quer dizer que eu vou parar no mínimo. Eu sei que para evoluir, para eu ter um diferencial, eu tenho que fazer a mais. Então, o que seria o a mais? Então, é um passo a passo que você vai fazendo e você vai descobrindo ali. E óbvio, você tem que ser flexível, porque se você for muito certo, não vou seguir só esse caminho aqui, não tô falando que vai falhar, mas vai ser mais difícil para você, sim, particularmente, vai ser mais difícil para você, então você tem que abrir o seu olhar e falar, calma, não é assim, não vai ser um dia pro outro, é demorado, vamos começar a entender, sabe, então... É bem isso quando você está montando a sua carreira, de você entender e de você especializar, de você entender mais e ir segmentando o que você deseja. Às vezes você não sabe o que você quer para o futuro, mas fala, putz, daqui a um ano eu queria trabalhar numa fintech. O que, que você precisa trabalhar para uma fintech? Vamos lá.
Eu acho que se uma pessoa entender que ela pode ser muito além do que um trabalho, muito além do que um crachá representa, eu acho que a gente já alcançou e muito o que a gente esperava nesse episódio. E a gente quer dizer aqui que mesmo as metas mais desafiadoras, há formas de a gente ter uma estratégia de a gente conseguir isso que a gente busca, né? Porque eu acho que vem ação, né? Eu acho que a gente já está entrando aqui, né, de forma prática, como chegar até lá, como construir uma carreira de sucesso. Então, não adianta eu ter dentro de mim um super sonho, uma ambição, e eu não desenvolver ações e habilidades que vão me levar até esse lugar. Então, acho que a Van falou muito bem disso, né? Então, se eu quero trabalhar numa empresa em que o idioma seja inglês, puxa, o que eu preciso fazer, gente? Minimamente, eu vou usar os recursos que estão disponíveis para eu aprender o idioma, aprender a língua, eu vou me preparar para aquilo, né? Então, eu acho que ser ousado na sua carreira, você assumir bons riscos, não quer dizer que você não tenha que levar em consideração o que é preciso para que você alcance aquilo que você pretende, né? E aqui eu acho que, até entrando um pouco mais de ações práticas, como que a gente vai para esse caminho, né? Eu acho que o estudo, para mim, me ajudou em várias vezes, assim, eu acho que eu posso dizer que o conhecimento, o estudo, o investimento que eu fiz nisso, é o que me permitiu ter essa mobilidade até social, sabe? Então, eu acho que a dica que eu deixo aqui, uma das, né, a gente vai compartilhar outras também, é sobre o aprendizado contínuo, o aprendizado constante. Então, a gente não pode acreditar que estou bem hoje, o sucesso de hoje não vai garantir o sucesso do futuro. Então, eu acho que quem tem essa característica, né, na sua personalidade, nas suas ações, eu acho que são pessoas que já se diferenciam. Então, eu acho que o mercado ele muda o tempo todo e a gente tem que ir se adaptando também e buscando essas fontes de conhecimento até para a posição que a gente está, para a posição que a gente almeja alcançar. Então, eu acho que não é desassociado uma coisa da outra. E aí, só mais um complemento aqui, que eu achei interessante, da felicidade no trabalho, né? Eu acho que somos adultos, né? Eu acho que é importante que a gente esteja em ambientes que sejam minimamente saudáveis, promissores, mas eu acredito também que tentar buscar o 100% de felicidade onde a gente trabalha, eu até percebo um pouco de, talvez, né? E aí é super palpite, tá? Um pouco de maturidade até, porque eu acho que no trabalho a gente tem que ter reconhecimento, a gente tem que ter um ambiente que promova aí crescimento, reconhecimento, mas acho que se a gente está esperando ter toda a felicidade do mundo no trabalho, talvez outras áreas da nossa vida não estejam tão bem conduzidas. Então eu acho que aí entra um pouco até da diversificação, sabe? Então não dá para apostar tudo, não dá para acreditar que naquela fonte que é o trabalho, que é uma fonte muito importante para as pessoas, né, que ela seja única. Então, acho que aqui, cuidar da carreira é cuidar também das outras coisas que te formam como ser humano, como pessoa. Porque isso vai te fazer, inclusive, uma melhor profissional. Então, se eu tenho outras áreas da minha vida sendo bem cultivadas, se eu tenho um tempo de dedicação ao meu lazer, ao estudo, à saúde também, isso te torna uma profissional muito mais potente. Então, aquela velha história que a gente ouve muito ainda, né? Puxa, trabalhei tanto que eu não tive tempo de me cuidar. Trabalhei tanto que eu não tive tempo de cuidar da minha saúde, de frequentar um curso, de ter um novo aprendizado. Pessoal, é isso que a gente fala quando a gente cuida da nossa carreira. A gente tem que estabelecer limites. Limites que permitam que a gente tenha ali, enquanto estivermos trabalhando, o nosso melhor, mas que a gente consiga também conciliar com outras coisas que vão nos formar como pessoas. Porque se a gente tiver, se deparar com uma situação inesperada, a gente não vai se perder tanto. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas quando a gente tem outras coisas em bom funcionamento na nossa vida, a gente lida com os desafios que surgirem de uma maneira muito melhor.
E uma coisa que eu tenho refletido assim, há algum tempo, né, é que nossa vida são vários momentos, né? Então, é parte também desse processo de autoconhecimento. Você não precisa tentar equilibrar todos os pratinhos 100% do tempo, né? Quando eu estava no começo da carreira, que eu tinha acabado de sair da faculdade, você está naquele gás, você quer conhecer, você quer experimentar tudo. Eu tive o privilégio de poder entrar em um programa que justamente eu pude transicionar em várias áreas para fazer esse autoconhecimento. Algumas pessoas puderam fazer isso durante estágios, durante a faculdade. Se você não teve essa oportunidade de fazer isso até agora, planeje para que você possa. Porque muitas coisas também, por mais que você pesquise, você estuda, você conversa com pessoas, você só vai saber o que funciona para você fazendo, testando. Então você precisa ir testar, fazer. Para isso você vai inclusive precisar se planejar, dependendo do momento da vida que você está. Porque quantas pessoas a gente não conhece que eram de outra área completamente diferente, transicionaram para a área de tecnologia, então muitas dessas pessoas já tinham uma carreira estabelecida em sua área e ela voltou para um nível iniciante, em uma carreira nova, em uma área completamente diferente. Então também se você tiver consolidada na sua carreira e você achar que não é isso que você quer, ou se você como pessoa mudou, inclusive, porque acontece, durante um momento a gente pode ser super feliz, super satisfeita, e acontecem eventos na nossa vida que muda quem a gente é, e os nossos objetivos mudam, as nossas desejos, metas, vontades mudam, não acho que é tarde para você planejar um recomeço, né? Então, também dando aí, assim, uma sugestão para quem é de outra área e está tateando a área, uma nova área para a área de tecnologia, quer saber se seria para você, planeje essa transição. Não é só quem está começando na carreira agora necessariamente que vai ter essa oportunidade. Se você não teve essa oportunidade até agora e você sente essa necessidade, se dê essa oportunidade. Claro que quando você tem mais responsabilidade, você vai precisar fazer isso com um planejamento melhor, mas se você já fez isso até agora, não é 1, 2 anos de planejamento que vai te impedir. Né? Pensando que a nossa expectativa de vida aí é 80 anos, você ainda tem muitos anos de carreira aí pela frente. Então, não acho que é tarde também para revisar os seus planos, mesmo que seja para mudar completamente.
Este episódio é patrocinado pelo Itaú Unibanco. Neste ano, Itaú celebra 10 anos do projeto Itaú Mulher Empreendedora, uma jornada delas, com elas, por elas. O Brasil é um dos países com maior número de pessoas empreendendo, segundo o Sebrae, sendo que mais de 10 milhões são mulheres. O Itaú Mulher Empreendedora é uma agenda que há 10 anos vem promovendo a inclusão e a capacitação dessas mulheres. Confira mais detalhes no link da descrição do episódio. E o Laranjinha tá com tudo na pauta feminina. Em junho rolou nosso MDP Curtas, lá na sede do Itaú em São Paulo, e também um evento feito com elas com muita pauta boa sobre liderança feminina. Você consegue conferir todo o conteúdo gratuitamente online também no link da descrição desse episódio. Itaú Mulher Empreendedora é um programa do Itaú que incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil, apoiando programas focados em mulheres vulneráveis.
Isso é muita verdade, né? Quando a gente tá... E pra entender, né? Às vezes a gente tá num cargo, numa carreira ali, que a gente já falou, não tá mais dando um fit comigo. E a gente tem muito medo de mudar. E eu me lembro muito de uma frase que alguém disse, ou eu vi na internet, que é, se tá com medo, vai com medo mesmo. Tudo que é novo vai dar medo. E é normal, a gente tem um mecanismo de ser humano que é tudo que a gente não sabe, a gente fica com medo. E a gente tem que, porque às vezes, e por experiência própria, às vezes, depois do muro, é uma situação muito legal, você vai gostar. E você depois descobre outras visões que você nunca parou a pensar que realmente, sabe, poderia mudar a minha vida. E quando a gente tá falando muito de carreira, é uma coisa que eu até falei com as meninas aqui no chat, que é, a gente precisa planejar a nossa carreira, é como se fosse uma empresa. A gente tem que entender que a gente é uma empresa. Por que que eu falo isso? Qualquer pessoa que pergunta pra mim, eu falo, a gente é uma empresa, pessoal. Do mesmo jeito que existe Banco X, Banco Y, eles não cuidam da imagem deles, de marketing, de internamente, treinamento, de interno. É a gente. A gente precisa cuidar da gente, de como que a gente vai posicionar, de como que a gente vai falar, das entrevistas que a gente vai fazer, do processo do presente que a gente está fazendo. E quando a gente faz um planejamento de eu quero ser head de produto daqui a 5 anos, eu não posso só focar no que eu quero ser daqui a 5 anos. O futuro tá lá, é o que você planeja. A gente não pode só sonhar. A gente tem que sonhar, e sonhar muito grande. Só que a gente também precisa ser muito pé no chão e a gente realmente fazer um planejamento. A gente não pode esquecer do nosso presente, porque é o presente que vai te levar pro seu futuro, sabe? É aqui no presente que vai gerar as conexões, que vai gerar seus conhecimentos, e aí é o que você vai conseguir... conquistar lá daqui a 5, 10 anos, o quantidade de anos que você colocou. Então, eu particularmente, eu penso muito, toda vez que eu falo, que eu penso, ai meu Deus, vou desistir agora, não aguento mais, meu objetivo, eu preciso passar por isso para conseguir o meu objetivo. Então, eu sempre deixo refrescado na minha memória, tanto é que eu tenho um board aqui na minha frente de, olha, daqui a X tempo, você tem que estar ali, eu coloco umas imagens, porque sempre vai me refrescando, né? A gente não pode só esquecer, planejar e deixar de ladinho dentro de uma pastinha. A gente tem que deixar isso fresco na nossa memória também, sabe?
Exatamente. Eu acho que ter um objetivo muda tudo. Eu acho que torna tudo mais relevante. A gente, quando tá naquele dia que não é tão bom, a gente olhar para esses objetivos, aí a Van tem o board, eu tenho um post-it. eu coloco aqui, puxa, onde eu quero chegar, lembra daquilo, respira fundo e segue em frente. E eu acho que, até compartilhar aqui, né, uma das sugestões também que a gente tinha elaborado é, avalie sempre a competitividade de vocês, para quem já está dentro do mercado de trabalho, tá? Acho que... E por quê, né? Porque é muito comum que as pessoas que, quando estão em ambientes confortáveis, favoráveis, elas ter uma tendência de não se valer, não se testar. E não é que você tenha que se testar porque você tem que mudar de trabalho. Mas é importante que a gente avalie a nossa competitividade até para entender o que o mercado está pedindo. É uma das formas para que você se mantenha em atualização. Então, quero dizer para você mandar se dedicar, porque assim, a busca por um trabalho leva tempo, exige. Então, não é para você estar trabalhando e estar sempre procurando trabalho, porque senão você não vai fazer um bom trabalho onde você está. Mas aqui o convite é, puxa, você tem se perguntado, você tem se avaliado como está a sua competitividade? Ah, mas eu estou bem onde eu estou. Este é o melhor momento. Porque normalmente as pessoas esperam a crise começar. E quando estamos em crise, porque tem alguma situação no trabalho que talvez demonstre que vai ter mudanças, ou quando a gente está muito descontente com o que a gente está fazendo, a gente tem uma tendência a não pensar de forma racional. E o que, que isso pode gerar? Uma má decisão, a gente sair deste trabalho que estamos, por exemplo, para ir para o primeiro que aparecer. Porque a gente tem uma tendência que é humana, né, de fugir para sobreviver. Então, a gente vai, normalmente, né, quando a gente está tomado por muita emoção, a gente não tende a ser racional. E aí, a gente pode prejudicar até o nosso desempenho, a nossa performance, onde a gente está. Então, assim, a sugestão ou a dica que eu deixo aqui também é não esperar a água subir no pescoço, gente. É sempre, acho que é importante esse nível de compreensão sobre o quanto que somos potentes, mas o quanto que somos substituíveis também. Então, a gente, talvez, não na nossa geração, na geração anterior à nossa e dos nossos pais, havia aquele compromisso, né, de você entrar numa empresa bem jovem, ficar nela até o final, né, da sua carreira. Isso era sinônimo de sucesso. Então, hoje, as coisas mudaram e aí a gente tem a oportunidade de buscar outras oportunidades, fazer o que está fazendo mais sentido. Então, eu acho que isso traz muito também dessa autonomia. Então, não esperar chegar à situação pior possível, né, para que a gente se movimente, porque isso muda até a forma como a gente se coloca para o mundo, né? Então, se a gente está sob uma pressão, se a gente está ali com uma preocupação muito grande de, ah, eu preciso mudar de emprego porque aqui está insustentável, enfim, o que seja, tá, gente? Eu acho que dias difíceis todos temos, eu acho que faz parte da vida, não só do profissional, mas a vida pessoal. Mas esses momentos é importante que a gente coloque a bola no chão, respire e tente ter decisões muito mais efetivas e não tomadas pelo desespero, sempre que possível, né? Obviamente, nem tudo a gente vai escolher, nem tudo a gente vai conseguir se antecipar, nem tudo a gente vai conseguir prever. Mas por isso que é importante o que tiver ao nosso alcance para que a gente diminua esses impactos, que a gente faça por nós. Porque acho que a gente já falou muito aqui sobre se a gente não fizer, outros farão. E o que farão na nossa carreira não necessariamente vai nos beneficiar, tá? Então, acho que isso é super importante. Então, no momento que estiver confortável, no momento que estiver bom, essa é uma forma de você se colocar aí no mercado, entender aí como é que tá o seu patamar, e até para você trazer coisas boas para onde você tá trabalhando, tá? Então, acho que todo mundo se beneficia. Então, eu acho que isso é super importante. Se eu tivesse aprendido isso, assim, se eu pudesse me dar um conselho no começo da minha carreira, eu acho que seria esse. Então, eu tive aí o privilégio de passar por boas empresas, hoje tô numa grande instituição, tenho bastante crescimento, tenho oportunidade de aprendizado, que eu acho que isso para mim é super fundamental, mas ter essa conscientização de que a gente precisa cuidar da nossa competitividade, naturalmente eu já estarei contribuindo para um melhor trabalho aonde eu estou hoje, tá? Um pouco disso.
Faz muito sentido o que você falou, e eu acho que contar uma experiência própria que aconteceu comigo. Eu estava no começo da minha carreira como produto, E eu fui desligada da empresa, né? Foi na época que aconteceu a pandemia, etc. Meu Deus, o que vai acontecer? Blá blá blá. E eu, numa semana, eu fiz muita entrevista. 20 entrevistas. Só que aí eu estava tão nervosa, tão ao ponto de eu preciso de um emprego, porque, como a Sil disse, a gente é humano, a gente cria nossos alertas e realmente a gente tem nossas responsabilidades como uma pessoa, qualquer pessoa adulta. E eu aceitei o primeiro emprego que veio na minha frente, que deu oferta, tinha uma outra empresa que eu sonhava trabalhar. Eu falei, não, vai demorar o processo, preciso aceitar aqui, porque eu preciso de um emprego. Então vamos pegar, tá ótimo, beleza. E hoje, olhando para trás, assim, eu vejo que foi muita imaturidade. Não acho que foi uma decisão errada, mas assim, se eu fosse a Vanessa de hoje, lá um tempo atrás, eu falei, não, calma, relaxa. Relaxa, baixa a energia aí, porque não é assim. Você vai conseguir um emprego, você é boa, sabe? E uma dica que eu construí depois daquilo é sempre faça entrevista. Você tá confortável? Faz entrevista. Porque aí você consegue ver o quanto bom você tá pro mercado, o quanto o mercado tá te pagando. Aí você consegue perceber, tipo, minha empresa está me pagando super mal, o mercado, eles estão querendo me dar o dobro do salário. Você consegue ver as nuances, você vai treinando, porque quando a água bater no seu pescoço, como a Sil diz, ela não vai estar batendo no seu pescoço. Você já vai estar preparado. Você já vai estar preparado para fazer uma entrevista, já tem um contato, network ali com outras pessoas. Então, esse é o ponto principal quando você está ali montando uma carreira. E realmente, gente, não é fácil, você vai aprendendo com o passar do tempo, são experiências. É por isso que as pessoas falam, ah, júnior, pleno e sênior. O sênior normalmente não é porque tá ganhando mais, é o cara tem uma experiência, a mulher, ela tem uma experiência ali e ela consegue pegar as red flags, você consegue entender como que tá o mercado, qual movimentação você faz, o que que vale a pena lutar, quais são as dores, os desafios que vale a pena você falar, não, vou fazer isso daqui, porque eu sei, hoje eu sou uma pessoa muito estratégica na minha carreira, assim. E é muito engraçado, né? Porque a gente sempre, quando a gente tá com liderança, a liderança espera-se que você fale, olha, eu não sei nada na minha carreira, vamos montar um PDI junto. Eu já chego para minha liderança, eu já tenho um PDI, eu já sei onde eu quero estar, eu tenho esses objetivos aqui dentro da empresa, eu sei que a empresa pode me dar esses tipos de informações, esses tipos de treinamento, desafios, etc. Eu chego muito preparada para minha liderança. Pelo menos eu acho que eu chego preparada para eles. Mas assim, é muito preparado. Ó, tá aqui. Eu sei onde eu quero estar e eu não tô parada esperando o tempo passar. Eu estou fazendo algo. E eu acredito que você possa me auxiliar nesse meu objetivo. É uma troca. Empresa nada mais é do que uma troca. Você tá dando seu tempo, seu conhecimento e eles estão te pagando para isso. Então, no tempo que você tá naquela empresa, pega o máximo de conhecimento possível, conversa com o máximo de pessoas, entende diversas áreas, não só da sua, porque por mais que você não saiba profundamente sobre aquilo, te ajuda. Eu tô no PicPay, eu não sabia nada de financeiro e de prevenção à fraude, não nada vírgula, né? Mas eu nunca tinha trabalhado nisso. Mas todo o meu case foi voltado para segurança. E o que que eu fiz? Eu fui tentar entender o meu usuário. E não era um case voltado para segurança, mas o meu insight, a minha descoberta foi para isso. Você vai pegando a sua maturidade, tá? Você vai pegando a sua maturidade, não é de um dia para noite, como a gente falou, mas assim, tem coisas que você já consegue trabalhar. E conversa com outras pessoas, conversa com outras pessoas que já tem ali. Você olha assim, fala, cara, essa pessoa tem uma carreira sensacional, assim. Deixa eu conversar com ela. Como é que você fez para você montar? Porque todo mundo que você vê que tá brilhando ali, não tô falando brilhando de LinkedIn, essas coisas, mas da carreira, a pessoa ela não tá assim só vivendo a carreira dela. Ela está com a carreira planejada. Ela sabe aonde ela quer chegar.
Adorei te ouvir, Vã. Muitos insights, assim, e eu gosto muito dessa parte de trazer vivências pessoais, porque a gente coloca todo esse nosso pensamento um pouco mais prático no concreto, né? O quanto isso, de fato, não é só dos livros, mas está lá no nosso dia a dia, né? Também compartilhando uma experiência pessoal minha em relação ao que a Sil trouxe de esteja aberto, na nossa área, se você já está há um certo tempo no mercado, é comum você receber abordagens, né? E isso faz parte. E já ouvi de alguns colegas, assim, que nem sequer cogitaram conversar, né, com um hunter ou e etc. E uma outra dica que eu deixo é: conversem sempre com as pessoas. Mesmo que seja para recusar a proposta, você pode indicar para um amigo e você fortalece ali o seu networking para pessoas que façam mais sentido. Você pode ajudar outras pessoas, seja dentro, divulgando dentro da comunidade. Quantas vezes eu não fui abordada por algum hunter e não era um job que fazia sentido para mim, mas eu compartilhei na comunidade para que outras mulheres ali pudessem se candidatar, que fizessem sentido, se eu não tinha ninguém que eu conhecia pessoalmente para poder indicar, né? Ou mesmo indicar pessoas, outros amigos, e etc. Então, isso também é um ponto, né? Não finalize ali a conversa. Inclusive, já aconteceu na minha carreira, de eu nem estava pensando em trocar de empresa, e aí eu recebi um contato de um hunter e eu, como sempre, falei, vamos conversar. E foi desenvolvendo para outras reuniões e super fez sentido na época essa transição, né? E já teve situações diferentes também, deu e buscar uma outra transição. Um exemplo pessoal de novo é, por exemplo, hoje que eu estou na Dell, eu tinha já um objetivo de carreira, desde o início da minha carreira, que eu queria trabalhar em uma empresa global. E eu queria trabalhar com equipes globais. Então, e não é que eu fiz isso, ergue a mão para o dedo e sai disparando o currículo, né? Então, igual você comentou, Van, em relação a ter uma estratégia, em relação a ter preparo, eu fiz um filtro também de quais empresas eu queria, não é porque atingia somente esse critério que eu saí me candidatando para todas as empresas. Então, quando deu certo e estou muito feliz aonde eu estou hoje, mas isso porque eu já pesquisei que faziam fit antes, né? Então, isso também faz parte do planejamento de carreira. Não avalie só você mesmo, avalie a empresa antes de entrar nela. Converse com as pessoas que estão lá, a maioria das pessoas são super abertas. Se você não está em alguma comunidade, seja cara de pau, chama no LinkedIn. Vai ter, lógico, pessoas que não vão responder, mas vai ter muita gente legal que vai te ajudar, com certeza.
Isso é muito verdade. Só um adendo que a Jess falou, que conversa com o Hunter, etc. E, gente, é uma conversa, isso não quer dizer que ele vai estar te dando emprego, tá? É uma conversa, você vai participar de um processo seletivo de diversas etapas, e essa é uma conversa, você não tá atraindo. Eu não sei, parece que algumas pessoas acham que tá atraindo a empresa. Assim, ai, meu Deus, gente, é só uma empresa, tá tranquilo, conversa. E realmente é muito o que a Jess falou, tem indicação, você fortalece. E é muito engraçado, porque nessa minha pouca experiência, acredito eu já fiz relacionamentos com alguns hunters, né, recruiter, e até hoje, ele, Van, como que você tá hoje e tal? Então, é uma troca, é um network, é uma ligação, um relacionamento que você tá criando ali, e querendo ou não, é a sua imagem que você tá passando, sabe? Além disso, de entrevista no emprego, acho que o que a Jess falou, eu pesquisei bastante da empresa, não é só porque era global, e a gente tem uma ideia de quando a gente coloca, eu quero trabalhar no, vamos pegar um exemplo, né, uma empresa global, tá, isso você abre uma gama muito grande, assim, o que você quer, que tipo de segmento, que tipo de cultura você quer, como que tá o seu cargo nessa empresa, tem evolução, conversa com as pessoas dessa empresa, e é uma coisa que a Jess fez, que é que eu faço normalmente, vou pesquisar para essa empresa a fundo. Saio no site da empresa, tento achar gente da empresa para conversar. Como que é doutora, nananana. Você vai conversando, você vai pegando. E realmente, tem gente que responde, tem gente que não responde. É normal, mas assim, tenta só não colocar um objetivo muito grande de eu quero estar ali, de eu quero conseguir algo, porque assim, é muito amplo. Para você, eu particularmente, eu tenho uma empresa dos sonhos que eu quero trabalhar. Eu já pesquisei tudo, eu já sei como que é a cultura, como que é a parte de carreira, já conversei com diversas pessoas da... E elas foram super abertas, e eu falei, cara, realmente é o tipo de pessoas, porque quem vão ser meus pares? Os PMs, designer, então eu vou conversar com essas pessoas para ver como que é, sabe? Se você conversar com uma pessoa, ela pode mentir, falar que a empresa é maravilhosa. Mas depois que você conversa com várias pessoas, você consegue ter as nuances de que realmente está acontecendo dentro da empresa, sabe? Então, e você realmente ter aquele discernimento de... Ok, a empresa que eu amo trabalhar, ela é horrível. E aí, eu vou... Mesmo só porque eu gosto muito de trabalhar naquela empresa, eu quero trabalhar muito naquela empresa, eu vou lidar com aquele tipo de cultura tóxica? São coisas que
você... Às vezes... Você tá apegado a um sonho, né? Você constrói uma imagem que não é realidade. Então, a gente precisa ser muito honesto consigo mesmo, né? No que vocês têm de expectativa para aceitar a realidade, né? Que não vai ser florido. O que é importante é aquilo que é positivo supera os pontos negativos. E isso é um julgamento 100% pessoal. Se para você sim, aí... Sinal verde, gente, vai com tudo, segue em frente. Mas isso é super importante para a gente também tirar a venda dos olhos e aceitar a realidade em vários momentos. Que nem sempre aquela coisa que a gente acha linda, apaixonado, necessariamente a realidade cumpre esse sonho.
É, assim, chovendo molhado aqui, mas é interessante a forma como as pessoas... criam as relações com as empresas, né? E eu digo mais, em relação a pesquisar a empresa, não é só pesquisar em relação ao clima, isso é super importante, mas é importante também, pessoal, os dados financeiros das empresas, eles são disponíveis. Então, você entender como está a saúde financeira daquela empresa. Teve uma pessoa que eu conheço, que ela foi, estava em processo de seleção com uma empresa, e falaram lá, venderam uma participação nos lucros X. E aí ela, que tinha visto o balanço da empresa, tinha analisado, ela falou, puxa, mas não está dando lucro? Como que vai ter essa participação? Ah, sim, essa participação que eu falei para você é quando tem lucro. Então, percebam. Então, assim, a informação, o conhecimento vai nos ajudar, inclusive, a tomar decisões como essa. Porque você não vai de uma forma romantizada. Então, gente, eu tenho um sonho de trabalhar naquela empresa. Tá, mas... seu sonho vale o quê, né? Vale você estar num ambiente que não seja bom, que não seja tóxico, só pelo nome de uma empresa? Então tem que ser mais do que isso. Então a gente tem que ter mais frieza para tomar decisões relacionadas a trabalho. Obviamente, tá? Tenho amigos que eu construí no trabalho, tem pessoas que estão comigo há muito tempo. Não tô querendo dizer que você não possa construir esse tipo de vínculo, esse tipo de relação, né? Nada disso. Mas assim, gente, a gente tem que diminuir essa... camada de romantismo, eu acho que é um pouco exagerado às vezes, né? Então, cara, por que você tem um sonho de trabalhar num lugar que tá demonstrando por fatos aqui que talvez não seja um ambiente tão legal? Ou então aquela questão também, eu devo pra empresa, porque é ela que abriu as portas pra mim no momento que eu tava numa situação difícil. Gente, é uma relação de trabalho. A empresa, ela fez nada além do que estava no contrato, no sentido de você ofereceu uma mão de obra, você ofereceu o seu conhecimento e, em troca, você recebeu sua remuneração. Então, tem que desvincular. E não estou querendo dizer que você vai agir sem profissionalismo. Então, dá para fazer tudo isso que a gente comentou aqui com comprometimento, com profissionalismo. Ninguém aqui está dizendo para que vocês... sejam negligentes com o trabalho de vocês. Pelo contrário, continue com o profissionalismo, continue fazendo as entregas da melhor forma possível, mas sejam atentos para que a carreira de vocês. Então, acho que isso é muito importante. Tem muitas pessoas que têm aquele peso, né? Como que eu vou pedir demissão para este lugar que me ajudou tanto? Tá, mas você ajudou também. Então, essa relação são situações que às vezes nos amarram. tá? E não deveria ser assim. Eu acho que eu estive conversando com pessoas que trabalham hoje no mercado americano, vou trazer aqui alguns exemplos do que eles me disseram, que lá a relação é muito mais autônoma. Então, eles estão muito mais conscientes de que eles estão oferecendo uma mão de obra e a empresa está remunerando. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que desse último tópico que a gente falou, né? É um pouco diminuir aí esse grau de romantismo, a gente entender que a gente está no mercado de trabalho de pessoas muito competentes, que somos competentes também, e eu acho que quando a gente tem essa percepção, quando a gente tem essa atitude, eu acho que as coisas melhoram em muitos graus, assim, eu acho que fica imensurável. E aí, pegando também um ganchinho aqui, só para concluir aqui essa minha fala, sobre o networking, né, eu acho que as meninas comentaram, né, ouvir até um recrutador, tal, amplia, porque talvez naquele momento para você, puxa, não faz sentido. Mas dependendo da postura que você tiver com esse recrutador, se em outro momento futuro você estiver aí disposta ou tiver uma outra posição que faça mais sentido com o que você, provavelmente você será lembrada. Eu já passei por processos de seleção em que eu não conquistei a vaga, mas depois a pessoa que tinha me entrevistado me procurou para uma outra posição. Então, a importância, né, da ampliação. Então, talvez para aquele momento, para aquela situação, não faça sentido, mas pode fazer para outros também. E eu acredito também, meninas, que ninguém é bem sucedido sozinho. Então, eu acho que muito do que a gente faz depende de nós, e que bom, né, que tem muita coisa que depende da gente, mas tem uma outra parte também que eu acho que está muito relacionado aos vínculos que a gente constrói, né, networking tá aí, então eu acho que é um pouco disso. Então a gente ter essa, eu acho que até essa postura de que, puxa, eu tomo as rédeas da situação, do que tá ao meu alcance, mas compreender que bons vínculos, né, boas redes aí, né, de contato, networking, facilitam e nem que seja para trocar, né? Às vezes é importante você estar aqui numa indústria, você conversar com pessoas de outras, para que a gente, novamente, amplie aí as possibilidades.
Eu acho que a conversa foi sensacional, né? Acho não, tenho uma certeza absoluta que foi sensacional. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais de como que você consegue montar a sua carreira, os prós, os contras. E particularmente, assim, só dando um resumo, primeiro, entenda quem você é e aonde você quer chegar. A sua carreira é a sua carreira. Nenhuma liderança, nenhuma empresa tem um dever de fazer a sua carreira. A única pessoa que tem esse dever é você mesmo. E se você não quiser, tá tudo bem. Comunique, converse com pessoas, tenha um tempo de aprendizagem e depois você vai ali entender realmente o que você quer para a sua carreira a curto, médio, longo prazo, como qualquer produto que você estiver desenvolvendo, se você for um PM. Se você não for um PM, é basicamente entenda, converse, desenhe a primeira versão, vá para a segunda e sempre esteja ali com a mente aberta para realmente conseguir desenhar e ser flexível com o seu ponto, o seu objetivo que você quer. Vou deixar ali para a Sil e a Jess, se elas quiserem falar alguma mensagem para vocês, ou dicas de livros, podcast, esse episódio eu indico vocês também, mas outros podcasts, episódios que elas assistiram. Então, o microfone é de vocês, meninas.
O episódio de hoje foi bem denso, nós discutimos muita coisa bem profunda, que cada um desses tópicos daria um episódio separado, né? E ainda daria para estender essa conversa em muitas horas adicionais. Mas se eu puder dar uma consideração final, tenha coragem. Eu sei que às vezes a gente sente receio, não sente confiança, vem a tal da síndrome da impostora, e a gente tem medo de se desafiar, mas acredite em você mesma, né? Faça o seu planejamento e esteja aberta a possibilidades, né? Que aí você também diminui a pressão sobre você, porque tudo também depende de mercado, depende de oportunidade, depende de contexto, mas o importante é que quando ela aparecer, você vai estar preparada para identificar e conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, seria um último conselho aí, se eu puder dar algum para alguém, e é um que eu gostaria de ter ouvido no início da minha carreira.
Bom, que episódio. Eu acho que quando a gente comentou sobre o que falaríamos, eu já tinha muita convicção de que teria muito assunto. E sim, eu acho que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo ou ter outros episódios, porque tem muita coisa, né, que envolve a carreira. Bom, a minha mensagem final, acho que está muito alinhada com o que a gente conversou aqui. Eu ouvi de um professor no mercado financeiro e eu guardei as palavras que ele disse. O que ele me falou, né? Ele disse assim: você é a sua maior empresa, o seu maior investimento. E quanto mais tempo você adiar a busca pelos seus sonhos, mais eles demorarão a se realizar. Pode parecer óbvio, né? Mas é pura verdade. E eu carrego isso comigo até hoje. Tanto é que eu tô aqui repetindo essas palavras que eu ouvi uma vez, né? Então, pessoal, a gente não tem que... A gente não deve ter falta de tempo de não cuidar da gente, sabe? Acho que é um pouco disso, né? Eu não tenho tempo de não cuidar de mim. Eu não tenho tempo de não cuidar da minha carreira. A carreira é nossa. A gente é o maior investimento que a gente pode ter. Eu acho que quando a gente percebe isso e a gente aprende, a gente percebe que os limites, eles são muito mais amplos do que a gente... Na verdade, tem menos barreiras do que a gente imagina. Eu acho que é um pouco disso. Então, eu acho que essa é a minha mensagem final. Eu espero que a mensagem que a gente transmitiu durante todo o episódio seja aí percebida. Sabemos que a mensagem vai tocar cada uma de vocês, cada um de vocês de maneiras diferentes, mas o objetivo era de demonstrar a potência que podemos ser, né? Eu acho que a gente ter essa convicção leva a gente para lugares muito melhores.
Uau, estou sem palavras depois dessas duas mensagens finais. Minha mensagem é: eu gostaria muito de ter escutado tudo que essas meninas falaram no começo da minha carreira, porque teve, com certeza ia me auxiliar muito, assim, nas decisões e de tirar aquela zona de conforto de ter alguém também que já passou por isso e que eu vou conseguir o que eu quero. Então, particularmente, as palavras da Sil, que o professor dela disse hoje, disse para ela algum tempo atrás, e ela falou pra gente, me tocou de uma forma muito positiva, porque eu tenho as decisões que eu preciso tomar e realmente, eu tenho que priorizar a minha carreira e o que eu quero, meus objetivos. Então, não tem empecilho. A gente mesmo coloca nossos próprios empecilhos sem a gente perceber. Então, não seja essa pessoa. Não vou dizer que é a coisa mais fácil que você vai conseguir, não é, porque a gente é o nosso pior inimigo. Não sei se vocês concordam, mas particularmente para mim é. E assim, para nossos ouvintes, espero que vocês tenham muito gostado desse episódio. Eu amei de coração, assim, foi um episódio que mais me tocou de todos os episódios do que eu gravei e escutei das meninas. Eu mesma estava precisando de alguns conselhos, então saio daqui com a cabeça e o coração super quentinho. Muito obrigada, meninas, por participarem e por realmente tocar esse tema. Foram elas que começaram com esse tema e eu só me enfiei no meio aí. A discussão continua no nosso Slack, nas redes sociais de Mulheres de Produto. Muito obrigada por estar aqui com a gente e até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau!